Olá, humanos e futuros robôs. Eu sou o Felipe Ben e eu tô aqui para falar sobre inteligência artificial, um tema tão inteligente que até as máquinas ficam confusas.
Olha aí, hein?
Muito bom.
Essa frase foi gerada por uma inteligência artificial. Depois de eu pedir uma frase, dela dar uma frase, de eu dizer, quero mais engraçado. E daí veio essa.
Ele tem que entender um pouco mais de humor, eu acho.
É, tá tentando afinar ainda algumas coisas, né?
Eu sou o Rodrigo, e o meu conhecimento sobre inteligência artificial é tão rudimentar que eu ainda fico impressionado com a Siri quando ela responde minhas perguntas.
Olha só, essa frase também foi gerada por uma inteligência artificial.
Também foi gerada por uma inteligência artificial. Tive que dar, né, também umas...
E ele te chamou de burro de graça, assim, né, porque...
Pois é, ele te agrediu.
Te agrediu, né? Ah, tu falou, sou burro.
Foi mais ou menos isso. E botou umas frases, ah, meu amor pela inteligência artificial é muito grande. E eu,
nossa.
Daí eu tive que, né, e...
refinando.
E podando. Eu disse, olha, na verdade, eu não amo muito. Aí apresentou mais outra e eu, na verdade, eu não entendo muito bem sobre isso. Daí me deu essa aqui.
Ah.
Olá, meu nome é Vinícius Milan e o ChatGPT é uma sugestão de texto do celular chique.
Essa frase foi gerada por ti.
Por mim, por
percebi,
mim.
Percebi.
Por uma inteligência natural, não é por uma inteligência artificial.
Isso, é.
É só natural, não tem a parte de inteligência.
Sem inteligência a gente não sabe, mas não é artificial, né? Isso dá pra garantir.
É quase um autocompletar.
É um orgânico.
É o gerador de Lero Lero 2.0, né?
Pois é, o gerador de Lero Lero, eu acho que é algo parecido com isso, né? Tipo, mais ou menos.
Funciona de um jeito parecido, provavelmente.
Piorado, né? Esse parece ser um pouquinho melhor que o gerador de Lero Lero.
Não, isso é foda. Não,
é bom,
isso é foda.
Né?
Isso é foda. O que os caras fizeram é foda.
Mas enfim, né? Vamos apresentar o nosso episódio. A gente já tá falando aqui sobre o quê, mas a gente vai falar sobre, basicamente, sobre inteligência artificial e, mais especificamente, o ChatGPT, né? Então a gente vai conversar um pouquinho. Nós vamos explicar rapidamente o que é, tu já deve saber o que é, e trazer isso pra educação, pro Enem, e o que, como usar, como não usar, funciona ou não funciona. Vamos lá?
Todo mundo já deve estar falando disso na internet e considerando quando a gente está gravando e quando isso vai sair...
A gente está atrasado.
A gente está aí, a gente está bem atrasado no tema. Mas, ou seja, a gente é a palavra mais recente sobre o tema que tu tá ouvindo. Mais fresco.
E o pessoal vai lembrar da última, né? Que é a gente,
é,
né?
É, a última impressão é que fica, né?
Talvez a pior também,
então,
mas é a última.
É.
Mas é a última.
A gente podia, por exemplo, gravar agora sobre o Enem 2022. Dizer o que vai cair. Pô, a gente vai acertar, né?
Mas se a gente fizesse isso, tenho certeza que ia ter gente que ia acreditar que a gente conseguiu prever a prova.
Assim. Tá 100% certo. Mas vamos lá, então.
Bom, é um assunto que tá na moda, né? Eu acho que isso não tem nem muito o que a gente falar, assim, ah, por que que a gente tá gravando esse episódio? Ele é autoexplicativo, né? Todo mundo tá falando do tal do ChatGPT, todo mundo, porque isso vai acabar com o mundo, isso vai mudar tudo, enfim. Basicamente, o que que ele é? Ele é um robô que tu conversa com ele, acho que essa que é a grande diferença dele pro resto, né? Que o Google, quando tu pesquisa alguma coisa, ele é um diferente, tu pesquisa o Google de um jeito diferente. Ele não, ele tu conversa com ele, inclusive tu consegue discutir o que ele falou, tu consegue pedir pra ele explicar mais sobre aquilo. Não sei se vocês chegaram a brincar com ele assim, por exemplo, tu faz uma pergunta, ele te dá alguns tópicos e tu, ah, mas eu quero que tu explique melhor pra mim o tópico 2. Ele vai lá e fala melhor sobre o tópico 2.
É, ele é mais um simulador de conversa do que um... Acho que é isso, né? Uma inteligência artificial de linguagem.
É,
né?
Um chat mesmo, né?
Ele
é mais,
exato,
pra simular uma conversa do que ele, não um Google. Tu não digita ali, ah, qual... Tu pode tentar usar ele como uma ferramenta de busca, a gente vai falar mais sobre isso, mas ele é mais uma coisa que gera uma conversa. O objetivo dele é simular uma interação com um ser humano, só que é pra ser um humano inteligente.
É, e ele não tá na internet, né? Isso que é muito doido, né?
Ah,
ele não tá conectado. Não, ele é um banco de dados absurdo, isso que é genial.
Ele baixou os dados, tem dentro dele, mas ele não fica buscando em tempo real, ele
não.
Já tem salvo dentro dele. Ah, interessante.
Já tem salvo dentro dele. Ele não... Porque inicialmente quando tu pensa, ah, beleza, é um chat, beleza, os caras botaram uma máscara ali em cima, tu conversa, ele vai lá no Google e busca informação, mas não, ele tem um banco de dados armazenado. Isso que é impressionante, na verdade. E ele consegue, ele tem uma coerência muito boa, né?
Pra quem não usou, é isso. Tu abre ali, é tipo um chatzinho, tipo um WhatsApp, assim. Começa só com um campo em branco, daí tu manda alguma coisa. Pode ser em português, pode ser em inglês. Pelo que eu entendi, ele identifica a língua automático, porque eu não vi onde clicar, mas eu tentei várias línguas, várias, duas. E ele foi trocando na hora.
Tentei mandarim, tentei javanês.
Eu um poliglota, né? Obviamente.
Tentei português do Brasil e de Portugal, né?
Húngaro, né? O Vini tentou húngaro, né, Vini?
Foi a minha primeira opção.
E ele te responde. Tu pode fazer perguntas, tu pode pedir sugestões, pode... Sério, realmente, pode pôr qualquer coisa e ver que ele, ah, como você está se sentindo hoje, e ele simula uma conversa com um brother que é muito prolixo. É como se fosse alguém que
parece
fala
de uma,
muito bem articulado. É. Se dá pra confiar no que ele tá falando é outra história. Isso é uma das coisas que a gente quer discutir aqui hoje. Mas ele fala muito bem. Acho que é uma das principais coisas pra chamar atenção. Inclusive me surpreendeu, assim, o quão bom é a fala dele.
E coerente, né? Ela é coesa. Ela é coesa.
É bem trovadinho, é bonitinho.
Exatamente, é bem trovadinho.
É bem estruturado, argumentação. Pô, redação show.
Falando em ChatGPT, a gente não tá aqui pra discutir como que ele funciona, qual é a tecnologia por trás, até porque a gente não entende nada disso, né?
Até porque a gente não sabe,
apesar
né?
de que a gente conseguiria cagar uma regra violenta aqui, mas...
Podia. Não, porque é um algoritmo, machine learning, métodos.
Toda vez que surge uma tecnologia nova, a primeira coisa é quais são as... Eles já fazem uma lista de quais são as profissões que vão acabar, né? É sempre
isso,
assim, né? Toda
nova tecnologia é isso, né?
Professor, e, acabou, não tem mais.
Assim, a educação tem isso, né? Toda tecnologia que surge vai acabar com a educação. É o rádio, é a TV, é a internet...
O celular...
Tudo. E agora é o ChatGPT, né? Que é aquela coisa, nossa, os alunos não vão mais ter que fazer textos, os alunos vão só jogar no ChatGPT e não sei o quê...
Uma vantagem dele que é interessante... Vantagem. Não sei se é vantagem, né? Mas uma coisa é que ele gera os textos na hora, né? Ele não copia da internet, justamente até faz sentido pelo que for do banco de dados. Então, se tu pede pra ele escrever uma redação sobre meio ambiente e o coleguinha também pede pra escrever uma redação sobre meio ambiente, a princípio, não vai ter outra igual na internet e a tua também não vai ser igual a do coleguinha. Então, por isso que às vezes o pessoal fica preocupado também, dizendo, ah, vai acabar, acusando... Gente, aluno vagabundo que copiou coisa por aí sempre teve.
E aí,
mesma
outra
merda
coisa,
sempre.
Né? A discussão ela sempre gira em torno da mesma coisa. Ah, porque o aluno vai usar isso pra tal coisa. Mas talvez tu possa perguntar outra coisa, né? Pro aluno fazer, né? Pode só mudar a pergunta, ao invés de fazer um texto para ele explicar uma coisa muito específica. Pede para ele fazer uma coisa um pouquinho mais difícil, que aí ela já se perde, ela já vai ter limitações, né?
Pode pedir para ele fazer um texto em aula, né? Eu acho que isso é uma coisa...
Isso.
Pelo menos organizar e ou até... O que eu costumo fazer muito em aula nem é escrever o texto, porque eu acho que realmente isso é uma tarefa bem mecânica. É pensar o texto. Planeja o texto,
claro.
Quais argumentos tu vai usar, o que que tu vai usar pra
a
me convencer dele.
Artificial não vai fazer.
Não vai fazer isso. Aí depois o texto em si, foda-se, né?
Porque eu acho legal o termo inteligência artificial. Eu acho muito interessante a palavra inteligência pra isso, sendo que ela é a coisa mais burra do mundo, né? Porque ela é literalmente tentativa e erro, né? Ela é só isso. Assim, no fim do dia ela se baseia nisso, é tentativa e erro. Não sei se já viram aquelas... Esses caras fazem os algoritmozinhos pra o cara jogar um joguinho de corrida e aí o robô vai lá e passa de fase, ganha a corrida sem bater, sem nada. Que é literalmente tentativa e erro, né? Tu gera bilhões e bilhões de tentativas e, claro, ele aprendeu que aquele é errado, então ele tem que ir pra direita, ele aprendeu. Então, é uma coisa burra, né? Só que é muito rápido, então é algo muito interessante quanto a isso. Mas, assim, do ponto de vista de criar algo, nada. Ele é um grande papagaio que fica repetindo coisa, né? Aí, ó, homenagem aos papagaios. Mas, assim, ela não consegue fazer várias coisas. Algumas limitações, não sei se vocês chegaram a brincar com elas, algumas coisas assim. Imagem, não rola.
Não dá. Quem aí tá ouvindo, se for professor e tá preocupado com, ah, os alunos vão usar o chat... Porque ele faz... Ele pode, por exemplo, pedir... Põe uma questão nele e pede como resolver a questão, ele estrutura uma resposta. Ele mostra os cálculos, esse tipo de coisa. Faz questão na tua prova com imagem, fudeu. Não tem como pôr imagem no negócio. Ou não vão usar o chat para responder a tua questão.
Diagrama.
É, um diagrama. Põe uma coisinha simples ali. Se tiver uma flechinha, já não tem o que fazer. Que ele só lida com texto por enquanto. Então já não é um problema. Outra coisa é que ele não é confiável, né? Ele fala muito bem, mas não quer dizer que o que ele tá falando tá certo, né?
Parece a gente aqui no Vestcast, né? A gente fala super bem, mas a gente só fala merda.
Só fala merda. Eu perguntei pra ele quais os maiores físicos do Brasil. E uma das dos exemplos foi Paulo Freire. Paulo Freire é um grande físico. Porra, Paulo Freire, cara, não tem nada a ver com física.
Ele erra muito, né? Ele erra muita coisa, assim. Não dá pra confiar cegamente na ferramenta. E acho que a palavra é essa, uma ferramenta, né? É assim como tu pegar uma enciclopédia pra pesquisar. Tu vai usar ele pra pesquisar alguma coisa, mas... Tu não pode acreditar 100% no que tá ali, né?
Uma coisa interessante é que tem aquele... Acho que a gente pode comentar aquele vídeo do Manual do Mundo, que até foi o Vini que mostrou pra mim, pro Rodrigo, e eu tô falando, né, pra roubar os créditos, que eles colocaram uma prova do Enem pro ChatGPT responder. É bem interessante, procura no YouTube, ChatGPT, Manual do Mundo, Enem. Mas e aí, Vini, conta pra nós, pro pessoal não precisar ver o vídeo.
Basicamente, eu achei bem interessante a proposta do Iberê lá no canal. Ele pega a prova e ele tem o cuidado de pegar a prova que é com as imagens todas em texto, né? Tem uma das opções que são para as pessoas cegas. Então, as imagens, elas têm um textinho, né, representando a imagem. E então, ele tem esse cuidado também para botar todas as questões no ChatGPT. Ele bota a questão por questão e pede para marcar, para que ele marque a correta. E aí começam as coisas bem interessantes do que acontece. Por que ele fez isso? Porque o pessoal fora do Brasil fez isso com várias provas diferentes, né? Então, assim, ele fez com grandes testes. Principalmente nos Estados Unidos tem vários. Ele, e o que meio que assustou o pessoal é que ele passava em todos, né? Ele era aprovado em todos. O chat estava sendo aprovado. E aí, cara, achei legal, ele foi botar o Enem. Aí ele começou a encontrar alguns problemas. É legal tu ver o vídeo que lá ele te dá os números de quais questões ele tem o problema, quais ele acertou, quais ele errou, ele vai explicando lá melhor. Aí tu assiste o vídeo para entender. Mas algumas coisas são interessantes de tirar. Ele não gabarita a prova. Assim, primeira coisa, ele não consegue gabaritar. Questões com imagens já era pro ChatGPT. Ele não consegue. Até porque a descrição da imagem, até no vídeo ele mostra um exemplo, é um horror. E aí tu fica pensando assim, bah, tá, e quem precisa disso?
E
quem precisa disso? Sério, a descrição da imagem é um inferno. É um exercício até interessante. Pega a descrição, fala pra um colega e lê a descrição da imagem. Tu tem nos próprios sites do INEP essa prova, né? Tu vai lá e lê e vê se a pessoa consegue imaginar o que é a questão. Pode ser uma pessoa que já tenha feito a prova, quero ver se ela reconhece a questão só pela descrição. É um desafio bem forte.
Uma outra coisa que eu acho engraçada sobre descrever imagens, assim, é que, por exemplo, quando tu vai descrever um gráfico, não tem como tu descrever sem meio que dar a resposta, né? Porque quando tu vai descrever, tu vai ter que chamar atenção pra algum comportamento do gráfico. Ah, ele sobe aqui, desce ali, mas daí, invariavelmente, tu já tá dizendo as partes importantes. Tu não vai dizer milímetro por milímetro o que o gráfico tá fazendo, né? Então, na descrição, tu pode, principalmente questões de gráfico, dar ou ocultar a resposta, né?
E é interessante porque algumas ele não consegue resolver, outras ele acerta normalmente. E o que ele comenta, assim, que eu acho que é interessante, que a inteligência artificial, ela erra muito quando precisa de uma conexão de diferentes assuntos. Ou seja, o que a gente poderia chamar de uma interpretação da questão é que eu acho que a interpretação, ela faz parte de tudo, assim. Então, não é só isso. Assim, quando tem que conectar diferentes conhecimentos para responder aquela questão, que é a proposta do Enem, né? O Enem, ele tem essa questão da habilidade, tu trazer uma coisa... Não é aquilo lá, eu quero que tu diga quanto que é 2 mais 2. É uma coisa contextualizada, é uma coisa que tu precisa trazer habilidades diferentes para resolver aquilo. Aí o chat se perde. Ele não consegue, às vezes ele não consegue nem chegar na resposta, ele se nega da resposta, até ele mostra algumas questões, e outras daí ele, tá, mas eu quero que tu me dê uma resposta. Ele chuta e erra. Então ele tem problemas na prova de linguagens também, o que a gente poderia atrelar ao português. Daqui a pouco tu poderia dizer, ah, mas é porque tá em português, tá?
Assim, mas ele é bem melhor em inglês.
É, vou botar esse asterisco nele aqui, mas mesmo assim, quando as pessoas falam, ah, mas o Enem é uma merda, o Enem é ruim, é isso e aquilo, olha, o Enem é foda, porque a maneira como as questões são construídas não é trivial para te responder. Ela não é uma coisa trivial, não é? Ah, marca a opção correta e é um sim ou não, entende? Tem um com a construção, é bem interessante. Então, ele se perde em imagens, perde em interpretação. E aí tem um outro vídeo legal, só aproveitando o gancho, que foi tu que indicou bem, aquele de física, é do Six Symbols, aquele?
Do 60 Symbols, que é um professor de física de Nottingham que testa umas perguntas de uma prova de física da graduação. E é interessante, porque é uma prova que tem várias coisas, não só perguntas conceituais, perguntas de conta, com perguntas que... Uma das perguntas era, faça um código de computador para fazer tal coisa, assim. E é interessante que o robô escreve muito bem, e acerta muitas coisas, mas tem alguns erros conceituais no meio, o que eu acho bem perigoso, assim, porque ele comete, tipo, erros que alunos cometeriam, assim, erros conceituais, tipo, ele até fala bem, mas às vezes ele não sabe direito o que ele tá falando. E isso eu acho que é um perigo para quem for usar essa ferramenta como uma ferramenta de busca, assim. Eu testei, por exemplo, perguntar pro chat também, por que o céu é azul? E ele dá uma resposta muito bonita, que tem algumas coisas certas, mas alguns detalhes errados. E quem não entende nada sai convencido, porque ele é muito prolixo, né? Mas aí que tá, ele não tem a parte de, digamos assim, inteligência, justamente isso que falta, né? A parte de entender conceitos falta, a parte de reproduzir frases prontas e coisas genéricas sobre o assunto é muito bom. Mas aquele clique, às vezes, que tu precisa pra responder uma questão, isso ele não tem.
Tem duas coisas naquele vídeo que me surpreenderam. Primeiro, quando ele é o sistema do pêndulo, que ele explica errado, ele faz o cálculo certo mas ele explica errado.
E chega na resposta certa.
Chega na resposta certa. A resposta tá certa, assim. Se fosse circular a resposta, ele, pá, ele gabaritou. Só que quando ele vai justificar o que que tá acontecendo, é um erro, e é um erro bem, bem feio, assim,
sim,
né? Ele é um erro bem grosseiro, assim. E o outro que ele erra a conta. Tem um outro exemplo que ele erra conta. Então, assim, ele se perde lá nas casas decimais. Eu não lembro exatamente o que que ele faz, eu assisti faz uns dias. E aí ele se perde. Então, assim, não dá pra confiar cegamente. Eu acho que se tu entender isso como uma ferramenta legal, se tu conseguir incorporar isso, e falando tanto como pro estudo, pro aluno que tá ouvindo, até pra um professor, vai que tem algum professor ouvindo, se tu conseguir incorporar isso como ferramenta, perfeito. Ele é muito bom. Agora, se tu confiar ele como salvador de qualquer coisa, tu tá ferrado, porque ele é muito limitado para isso. Ele não vai fazer certas coisas que tu acha que ele tá fazendo certo.
Não vai revolucionar a educação, não vai revolucionar a cola dos alunos, pelo menos não por enquanto.
Não vai. Inclusive, ele faz a redação, neném, né? No vídeo do Iberê lá, ele faz a redação. Tu chegou a dar... É que ele não tem acesso à redação, eu acho, né? Ele não libera a redação. Mas ele até pede para um professor lá corrigir, e ele fala, né, que... Enfim, não entendo nada. O Rodrigo pode falar muito melhor que ele consegue escrever, mas é um texto meio simples,
genérico
assim.
Demais, assim,
E ele não consegue fazer o modelo do Enem, né? Ele não consegue bater os itens.
É, e tem alguns critérios, né, que a gente precisa para uma redação do Enem que na verdade não consegue porque não foi informado, né, não foi colocado ali.
Pode ser,
ali.
Que talvez se tivesse colocado, conseguiria,
se tivesse,
né?
Colocado,
talvez
eu preciso
explicando
de um...
pra direitinho.
É, eu preciso de um texto assim, que tenha isso, isso e aquilo, né. Talvez ele tivesse... eu vi, né, a redação ali. Na verdade, é uma redação, eu achei bem boa, só realmente faltam alguns critérios específicos da redação do Enem. Mas
ela é boa.
É um texto dissertativo muito bom.
Interessante.
Talvez, linguagem é para ser o forte dele, né? Talvez com instruções melhores ele consiga fazer uma redação
Sim,
melhor, né?
Sim, com certeza. Se tu dá as instruções...
Pode ser. Aí dizendo que tem que ter conectivo, tem que ter isso.
Sim. Bota ali, ó. No Enem precisa de, no mínimo, 2 parágrafos começar com conectivos. Aí ele já vai fazer. No Enem eu preciso que exista uma proposta de intervenção com tais e tais elementos. Talvez ele faça bem melhor.
Isso, claro. Ele é muito bom.
Alguns argumentos um pouco, diria até, rasos, né? Mas, pra ser bem sincero, vamos pegar aí, 95% das redações mais de 900 tem argumentos bem rasos também. Então,
sim,
eu acho
que não é ideia essa, né, da prova. Ela não quer que tu solucione o problema, na verdade. Né?
Então, na verdade, eu achei bem ok, assim, né? Talvez, como eu disse, com mais orientação, até mesmo, né, pensando em sala de aula, o cara vai dizer, nossa, vai acabar, agora eles vão escrever, Deus, assim. Quem sabe tu treina teus alunos para orientar quais argumentos eles querem que o texto, né, que o chat use e tal, e daí desenvolver, porque o desenvolver de fato é mecânico, né, é bem mecânico. Então, assim,
mas tu saber o que precisa estar no texto e saber explicar o que precisa estar no texto, quero, assim, é uma coisa que o aluno não sabe, né?
Eu quero um texto sobre tal tema, mas eu quero que tu use X argumento com X repertório. E aí, quando vê, sai um textinho, né, bem orientadinho.
Outra, tu pode usar o próprio texto dele gerado para mostrar isso, né? Olha, vamos botar aqui, vamos gerar o texto dele, vamos ver quais são os problemas. Cara, tem várias formas de trabalhar isso, e aí cabe a cada professor. Aí é mais para professor mesmo, cada um, professor, professora, que vai fazer. Aí tem várias formas de pensar isso, mas não é o caso aqui, não. É o foco exatamente dessa conversa, né?
Tu pode usar ele como fonte de brainstorming, talvez, né? Porque assim, então a gente tá falando que tu tem uma ferramenta que é basicamente um chat em que tu pode conversar com qualquer coisa. Pra quem quiser dar uma brincada, eu recomendo, eu acho que o ideal ao usar o chat é usar ele o mais próximo de uma conversa com alguém, assim. Se tu estivesse falando
trocando
com um amigo e tu quisesse, me dá uma dica de redação, não é só dizer, me fala uma redação. Tu ia ter que explicar o que que tu precisa na redação. Então, se tu quer uma dica de, eu quero um argumento sobre meio ambiente, explica. Eu quero um argumento de tantas linhas sobre tal coisa pra tu avaliar. Seja o mais claro possível, como se fosse conversar com uma pessoa, assim. Esse é o forte dele. Mas eu acho que tem que tomar cuidado naquilo que a gente falou de... Ele é muito bom pra coisa mecânica, como disse o Rodrigo.
Entre
pra
as coisa burra, né?
É coisa
entre aspas,
burra,
né?
Tu não pode confiar nele como um Google. Tipo, tu não pode confiar nas informações que ele traz de exemplo. Eu quero uma citação. Ele vai inventar um cara ou vai dizer uma coisa que não é o cara que disse. Então, tu não pode confiar nas informações dele. Mas ele é bom pra estruturar coisas. Tipo, o texto vai estar bonitinho, só não dá pra confiar nas informações que tem nesse texto. Não usa ele como um Google, usa como... É aquilo que a gente falou, é um amigo que tá conversando contigo, ele fala bem.
O próprio Google, as pessoas têm que parar de achar que o que vem pra elas é 100% verdade.
Isso, o próprio Brasil Escola, vou citar o nome, é uma bosta.
Tu tem que aprender a pesquisar fontes diferentes, assim. O próprio ChatGPT, tu pode usar ele, eu até fiz isso. Uma das coisas que eu fiz, eu achei interessante, foi assim, ah, como estudar para Enem? Foi uma das coisas que eu fiz com ele, assim, ó.
Conversou, abriu a conversinha ali, ah, como
eu comecei
é que
com a conversa, justificando porque eu tava. Eu comecei perguntando, tu sabe o que é o Enem? Você sabe o que é o Enem? Tipo assim, explica sobre o Enem. Primeiro para ver se ele tinha conhecimento sobre isso. Ele, ah, é o exame nacional, ele fez uma explicaçãozinha ali, legal. Então tá, ele sabe o que é o Enem. Beleza, daí eu perguntei, eu quero me preparar para o Enem, como eu faço? Ah, ele lançou vários tópicos ali, interessante os tópicos que ele lança, mas são coisas bem genéricas, tá? Não vai achando que ele resolveu o mundo, assim, ele, nossa, tem um cronograma, tem um horário, assim, coisas que tu já sabe, tá? Mas tu quer botar ali, bota, é interessante. O que é legal é que aí ele botou ali a prova e tal, daí eu disse assim, beleza, eu tenho dificuldades em química, por exemplo, eu quero aprender química, como que eu faço? Aí ele fez mais alguns tópicos e aí um dos tópicos era uma bibliografia. Aí, o interessante é, desta bibliografia, ou seja, nesse item 2, tu falou, explica melhor esse item 2 e me diz quais são as melhores bibliografias para Enem.
Uhum.
Ele me citou algumas. A maioria é estranha, até porque elas nem existem direito. Eu achei curioso isso, uhum. Porque ele botou assim, ah, Química para Enem, mas aí não existe esse livro Química para Enem, sabe? E uns autores genéricos, que eu sei que são autores de livros de química, mas não de Química para
não
Enem.
Não daquele livro específico.
Naquele título. Uhum. Então tu vê que ele se perde um pouco. Mas é legal que tu consegue conversar com ele e ele consegue te dar alguns caminhos. Então assim, ah, eu preciso de uma bibliografia para aprender isso. Ele me indicou. Aí ele me indicou uns interessantes. Uhum. Ele, ó, tu pode usar esse, esse, esse. Eu, poxa, legal. Eu não sabia nada de literatura, de nenhuma bibliografia para isso. Eu fui lá e peguei. Mas, novamente, uma ferramenta. Eu não usei ele. Ah, me explica isso. O que ele serve também. Só que tu não pode confiar 100%. Tá? Então, é uma forma de usar ele.
Eu usei ele de um jeito parecido. Eu resolvi perguntar aqui para ele. Olha só. Quais os principais assuntos que devo revisar de física para Enem? Para ver como é que eram as dicas deles. Assim, eu achei interessante que ele deu uma lista de assuntos para Enem bem coerente, até bem genérica, né? Ah, mecânica, estudo do movimento e tal. Mas são realmente
assuntos... Ele não se compromete,
que,
né?
É, são realmente assuntos que aparecem na prova. E eu achei interessante que ele fala, ah, além desses assuntos, é importante estar familiarizado também com conceitos de matemática, pois são conceitos frequentemente aplicados em física. Então, uma resposta bem genérica, mas bem coerente. Quando eu perguntei sobre a prova de física da URGS, eu achei interessante que os assuntos... Eu perguntei como estudar. Dele, ah, primeiro, conheça o conteúdo da prova. Segundo, leia a teoria. São coisas genéricas, mas são coisas que fazem sentido. Pratique resolvendo exercícios, faça simulados. Daí ele começa a se perder. Pratique redação. A prova de física da URGS requer muitas habilidades de escrita. Deu, hã? Redação? Não tem prova escrita. Então, às vezes, ele se perde, mas ele dá uma... As dicas genéricas são boas. É importante manter uma rotina de estudos consistente e tal. Então, pra algumas coisas... Tá, pra coisas mecânicas ele é bom, né? Só não dá pra confiar nas informações específicas. Me chamou a atenção que eu perguntei como é o vestibular da URGS. Ele se perdeu completamente. Ele falou que são duas fases, sendo uma presencial, outra discursiva. Então, acho que, de novo, bate naquela tecla que não dá pra usar como o Google, assim. Tipo, pra buscar informações específicas ele não é muito confiável. Mas pra coisas genéricas ele é interessante. Inclusive, eu fiquei pensando em como é que o aluno podia usar isso como ferramenta de estudo daí. Ah, não vai usar ele como um Google para pesquisar coisas específicas, mas como é que isso pode me ajudar? Que ele é muito bom para gerar conversas. Uma coisa que eu pensei é que tu pode usar
se
ele...
Se não tem amigos, né?
Se não tem amigos, exato. Porque deve ter de gente desabafando com o chat, que nem o filme Her, aquele. Mas...
Ele me escuta mais que vocês.
Ah, não. E responde muito melhor também. Mas uma coisa que eu pensei é que tu pode usar ele talvez como uma coisa meio socrática, assim. Ah, me faça 5 perguntas sobre leis de Newton. Ele vai te mandar umas perguntas, vê se tu sabe responder. Não dá pra confiar talvez na resposta dele. Mas é legal, porque ele pode te fazer perguntas do que tu quiser, pra tu se testar. Ah, preciso de 4 perguntas sobre mitocôndria de ensino médio, como apareceria no Enem. Talvez o que ele pergunte não esteja de acordo com a prova. Mas como ferramenta pra tu ver e pensar, isso eu sei responder, isso não sei, ir atrás dos teus conhecimentos é uma coisa boa, assim.
É uma forma então, de estudar interessantíssima.
É? Aí, ó, pá, tive essa iluminação aí.
Ele que te deu essa ideia,
um pix.
Né?
Na verdade, eu vi um Eu roubei essa ideia de um
cara
no
Twitter.
Não, não,
isso
Twitter.
Vai ser cortado na edição. Vai ser cortado na edição.
Não, é sério, um cara no Twitter falando como usar o chat GPT para artigos científicos. Ele fala, não confia em nada do que ele te falar, mas usa ele para estruturar ideias. Ah, me faça pergunta sobre tal tópico, o que é importante, como começar a estrutura de um texto. Eu gostei disso, de usar o chat para te fazer perguntas.
Não, maravilhoso, é maravilhoso.
Mas eu acho que é isso, é uma ferramenta que...
Ferramenta,
é
eu acho que resume tudo. É uma ferramenta. Todo mundo vai incorporar isso. É que ele tem áreas que realmente ele pode vir a mudar completamente a área, né? O Google tem uma também, inteligência artificial, que está para sair ali. E tem algumas áreas que realmente vão mudar completamente. Por exemplo, essa coisa desses chats que a gente usa em... Ah, em qualquer site que tem um chatzinho, chatbot, essas aí. Isso é uma coisa que eu acho que ele pode realmente revolucionar. Imagina, tu conversar com ele, tu conversar com o chat, sei lá, de qualquer operadora aí, que é um inferno.
Assistente, assistente virtual da operadora morto, da operadora tchau. Conversa com ele...
Escura.
É sério, é uma conversa boa, assim. Ele conversa direitinho, né? Acho que essa é a vantagem, né?
Então, ele pode funcionar. A educação, eu acho que continua sendo mais uma ferramenta legal que tu pode usar nos teus estudos. É legal, às vezes, tu quer... Ah, como é que eu me organizo pra estudar? Ele te dá dicas legais, assim, que tu pode perguntar pra ele, ah, eu quero começar a estudar, o que que eu faço, como é que eu faço, e tu pode, ah, eu quero esse item aqui, como é que eu faço melhor? Eu acho legal, mas não vai cegamente nele.
Sempre fica com o pé atrás, isso. Como qualquer coisa na internet, verdade seja dita, né?
Inclusive esse episódio.
Exatamente, inclusive a gente. Eu perguntei, como começar a correr? Para correr 5 quilômetros, ele deu umas dicas.
Lembrando, né, tu vai ouvir esse episódio, talvez esse seja o primeiro ou o segundo episódio do ano que tu esteja ouvindo.
É, a gente tá gravando,
uns
vai sair numa ordem aleatória.
Que em maio, isso é 2023, em maio, o Felipe, conhecido como Felipe Bem, ele vai estar correndo 5 quilômetros. Se tu tá ouvindo isso depois, talvez ele já tenha corrido. Se
talvez.
Ele tá vivo ainda, é outro assunto.
Ou não, né? Talvez eu não tenha corrido, esse é o ponto. Mas ele me deu instruções, inclusive eu gostei que ele me recomendou uma bibliografia que é Couch to 5K. Do sofá aos 5 quilômetros.
Pô, legal.
Vou atrás da bibliografia. Baita nome.
Que tu pode ler correndo, né?
Não, eu acho que é essa a ideia, né? Tu vai deixa ele pra ler na esteira, né? Deve ser um livro longo, daí tu vai correndo até, vai lendo até chegar em 5 quilômetros, né? Acho que é isso.
Mas acho que era isso.
Rodrigo,
alguma consideração final?
O Rodrigo foi substituído por uma inteligência artificial nesse episódio, acho que ele falou só umas 3 vezes até agora.
Não, mas é isso aí, eu acho que é o que vocês já disseram, né? Não dá pra levar muito a sério muitas coisas. Eu também botei ali, né, o que estudar para a prova de linguagem do Enem.
É legal isso, né?
E foi bem genérico, assim, estude interpretação de texto, estude gêneros textuais, estude literatura, tipo, óbvio, né, tipo, sério, né,
sim, nada surpresa, nenhuma surpresa, né, tipo assim, nossa, não tinha pensado nisso.
Não tinha pensado em estudar textos ainda, mas é isso aí, então dá pra usar de várias formas legais e, cara, eu vejo mais como um brinquedo, assim, né, pra nós. E um auxílio em algumas coisas. E o próprio INEP poderia utilizar, né? Porque quando o cara vai se inscrever no INEP, no Sisu, é um chatbot, né? Que te pede ali teus documentos e tudo. Podia usar, porque
verdade.
O deles é bem podrinho, né? Então, de repente, fica a dica aí pro INEP.
Tu vê que eu perguntei pra encerrar, né? Eu perguntei justamente pro chat GPT como que eu posso usar o chat GPT para estudar. E ele me deu algumas sugestões. Uma delas, faça perguntas ao chat sobre um determinado assunto. Pode fornecer informações e explicar conceitos. Ah, me explique como funciona a mitocôndria. Às vezes tu consegue articular perguntas de um jeito que no Google não fica tão fácil de achar, mas ele entende melhor como tu se expressa, né? Usar ele para resolver exercícios, pedir resumos e explorar recursos de aprendizagem. Peça ao chat recomendações sobre recursos, como livros, artigos, vídeos e cursos online. Mas eu gostei que no fim ele coloca um aviso. Lembre-se que o chat é um assistente virtual e que, embora possa fornecer informações úteis, ele não substitui completamente a orientação de um professor humano. Eu gostei da palavra humano no fim.
Tu tá com ele aberto, né?
Tô com ele aberto.
Pergunta se ele sabe o que é o Vestcast.
Você sabe o que é o Vestcast?
Ao vivo essa.
Ao vivo, vamos lá.
Ele não sabe o que é, né?
Eu não estou ciente de nenhum podcast. Eu não falei podcast, né? Eu gostei que ele inferiu pelo nome. Com o
isso
nome
é
Vestcast em particular. No entanto, existem muitos podcasts sobre vestibular, onde os participantes podem discutir estratégias de estudo. É possível que Vestcast seja um nome desses podcasts. Ou pode ser um nome para um podcast que está não está relacionado ao tema vestibular. Eu gostei que são as opções, né? Ou está relacionado ou
é,
ou não
é, né? Ele pode ser qualquer
muito
coisa,
bom.
Né?
Em todo caso, posso ajudá-lo a encontrar podcasts sobre vestibular. Opa, por favor, me indique...
Ah, tu vai falar da concorrência aqui pra nós.
Sobre vestibular, não.
Pô, mas o nosso tá aí há seis anos e ele não achou, pra tu ver como é burro, né?
Viu como tá errado, né?
Ó, aqui estão alguns podcasts sobre vestibular, vamos lá. Um, ah, vou falar o nome aqui mesmo, foda-se, Papo de Vestibular.
Nunca ouvi falar.
Quem é você, Papo de Vestibular?
Pera aí que eu vou procurar aqui enquanto.
Procura aí. Aula 365 Vestibular é capaz de nem existir, né?
Eu vou procurar aqui. Papo de Vestibular.
Olha
no
só,
Spotify,
apareceu...
Papo.
Aqui, ó. Item 5. Vesticast. Ó.
Ele aprendeu?
Só que ele disse, este podcast é produzido por um portal de notícias e traz entrevistas com especialistas em educação. Eu não sei se ele tá inventando ou só se não é a gente e tem outro com o mesmo nome, né?
Papo de vestibular não existe.
Não existe, é. O vestibular...
Tem papo de vestiba.
Ele sugeriu também o vestibulando cast. Não existe, né, cara? Ele inventa tudo.
Ele inventa.
Esquece esse episódio, gente. Não serve pra nada isso aí. Foi.
Não. Bah, ele inventou, cara, na cara dura, meu.
Pô, mas ele fala, ele escreve com uma confiança, cara. Parece a gente em aula. Esse é o segredo, né?
Esse é o segredo, né?
Porra, a confiança dele escrevendo, cara.
Cara, no Spotify não existe isso. Talvez existem em alguma outra plataforma.
Mas não tá no Spotify,
não
existe,
tá, né?
É.
Então, aí tá a prova, gente. Não confiem nele.
Não confiem nem na gente,
se ele,
né,
não sabe quem é o Vestcast. Quem é o ChatGPT?
Na fila do pão, né?
Mas era isso.
Quantos inscritos no Spotify tem o ChatGPT? Nenhum.
A gente tem 200.
A gente tem.
Pior que eu nem sei quantos que a gente tem.
Chegamos em 200? Nem sei. Melhor dar uma olhada. Capaz de ser
agora,
menos.
Agora eu vou fazer esse crime aqui com a gente.
Vai fazer essa pesquisa. Inclusive, tu que tá nos ouvindo, nos segue no Spotify, dá 5 estrelas, é importante pra gente. Por que que é importante? Eu não sei por que que é importante, mas todos os podcasts que eu ouço dizem que é importante. Então deve ser, né? Então dá 5 estrelas lá pra gente, vai que a gente fica mais famoso, a gente ganha dinheiro.
141 5 estrelas. Sei lá,
141
tem
5
estrelas e um 141 aqui. 5 estrelas, acho que é porque eu me dei 5 estrelas, né?
Deve ser 141 vezes. Não sei aí se é importante. Talvez a gente ganhe algum dinheiro com isso. Faz o quê? Quantos anos faz que a gente faz isso aqui? 6 anos? 7 anos?
Cara, o primeiro episódio, até posso te dizer aqui, ó. No Spotify. É que o Spotify não foi...
A gente colocou depois, né? No começo não tinha Spotify.
Não, mas ele diz aqui que, ó, 12 de maio de 2017 tem no Spotify.
Então, pelo menos 6 anos. Tu vê, né? Ah, tchau pra vocês, gente. Então ganhou um centavo até agora.
É, nem pra vocês fizerem. Ah, hoje em dia tem Pix aí, porra. Faz Pix pra nós, né?
Vamos criar um Pix do Vestcast, vamos fazer o...
Por favor. Mas era isso, então. Faz aí o que o pessoal mandou. Segue, tá 5 estrelas. Segue a gente na... Tem Instagram também, né?
Arroba Vestcast Oficial.
Arroba Vestcast Oficial. Segue a gente lá. Comenta se tu quiser alguma pauta diferente, se tiver alguma sugestão, alguma crítica. Por favor, entre em contato. E era isso, um beijo pra vocês e até
abraço.
A próxima.
Tchau pra vocês.
Tchau pra vocês. Até a vista.
Se é que vai ter próximo.